Muito bem, estamos de volta aqui da quarta edição da Feira do Cerrado, que acontece em Coromandel. Agora, para a gente falar de um assunto importante para o produtor de maneira geral, mas tão importante quanto para o produtor de café, que é o acompanhamento da meteorologia, como o clima influencia na produção. Aqui comigo o Edson Guerreiro, coordenador técnico do Cerrado Mineiro, para nos ajudar a entender o que tem hoje de informação meteorológica disponível aí para o produtor e de que forma ele pode analisar essas informações e, obviamente, tomar as decisões. Guerreiro, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O próprio site da Cochupé tem aí o seu sistema de meteorologia, né? Com que tipo de informações, o que, que ele pode encontrar nesse sistema?
Bem, no site da Cochupé, nós temos a aba Meteorologia, que nos remete aos dados das nossas estações, que estão colocadas nos núcleos da Cochupé, desde o sul de Minas, São Paulo e Cerrado. Nós temos a possibilidade de trabalhar com a meteorologia mensal, tem dados em tempo real e dados históricos, e o balanço hídrico. Muito importante para a interferência em momentos de escassez de chuvas. A partir daí, eu consigo, com meus dados históricos, carregar séries bem longas. Tem estações há mais de 15 anos funcionando. E isso permite que o produtor tenha informações e outras pessoas que necessitem desses dados meteorológicos. Para nós, produtores, é muito importante o balanço hídrico. Então, nós conseguimos, através desses dados, extrair, aqui nós temos um exemplo dos dados de Coromandel, onde nós estamos, do ano agrícola 2018-2019, onde é possível vermos aonde aconteceram as floradas, aonde havia déficit hídrico, então, após uma chuva, a incidência de flores, após outra chuva, floradas, e conseguimos avaliar se essas floradas tiveram desempenho pleno ou não, fazendo a análise fenológica aqui, identificando em que momento aconteceram déficits hídricos. Então isso é muito importante para o produtor.
E ele consegue observar, portanto, o comportamento aí da lavoura dele, certo?
Certo, esses dados eles estão ligados às estações da Cochupé, estações online. Então, aqui no Cerrado nós temos 4 estações, mas nós estamos ampliando a nossa rede de estações para estações particulares, onde vai ser possível ter mais dados, e temos também 250 pluviômetros esparramados, distribuídos geograficamente aí, tentando aproveitar melhor as regiões, São Paulo, Cerrado e Sul de Minas. Então o produtor consegue, com essas informações, ter o dado que está mais acerca da sua propriedade.
Muito bem. Vamos analisar então, vamos ver o que aconteceu esse ano, Guerreiro. Tem os mapas mostrando, por exemplo, janeiro, não é isso?
Perfeito. Janeiro foi um mês atípico aqui no Cerrado, onde tivemos, em alguns locais, incidências muito baixas de chuvas e temperaturas muito altas. A temperatura de janeiro, ela esteve de 2 a 3 graus acima da média de janeiro de 2018.
Então, com essa informação, eu chego a que conclusão?
Eu preciso tomar cuidado com o enfolhamento da minha lavoura para identificar o que eu posso fazer para diminuir, para mitigar esse efeito de temperaturas mais altas. Eu posso ter que irrigar mais para aproveitar a evapotranspiração, aproveitar o resfriamento natural da planta.
Vamos ver então o que aconteceu em janeiro, então?
Então, em janeiro, nós tivemos aqui uma dificuldade, choveu pouco, vocês veem pela declividade aqui, pela queda, né? Tivemos uma queda em dezembro, tivemos aqui um período aqui de 15 a 20 dias sem chuva, muita chuva no início de dezembro, chuvas muito torrenciais que se perderam rapidamente, porque são chuvas muito fortes, depois ficando aí 20 dias, quase todo o período aqui de dezembro, chovendo ao final. E janeiro, entrando aqui, pegando aqui meados de dezembro, indo aqui a meados de janeiro. Então, ficou um período longo.
Caiu bastante a volume de chuva nesse período, né?
Caiu bastante e, aliado à falta d'água, à temperatura excessiva, você pode ter comprometimento no desenvolvimento fisiológico das plantas, né? No caso do cafeeiro, nesse momento.
Isso pode significar perda de produtividade?
Para a região, tem um pouco efeito. Não houve um efeito muito danoso. Está dentro de um limite considerável aí por nós, de até 10%, uma margem de erro. Porém, para locais onde coincidiu temperaturas muito altas e falta de água, e as plantas tinham sistemas radiculares deficientes, não bem desenvolvidos, essas regiões, esses produtores, com certeza, eles terão um efeito danoso desses efeitos conjugados.
E que efeitos teriam aí para o fruto, exatamente?
Bom, iniciamos com um menor aproveitamento, uma menor renda, né? Menor conversão do grão de café em café beneficiado, pela casca muito grossa, dando menor quantidade de café. Passamos a seguir a menores peneiras, as peneiras boas, 17, 18, 16, em menor quantidade, porque a planta não teve como fazer todo o processo fisiológico, não conseguiu acumular fotoassimilados, ela não produziu durante na fotossíntese o suficiente para enchimento de grãos. Então, menores peneiras, até culminar em alguns locais bem específicos, com diminuição de produção.
Quer dizer, a gente já consegue ter esse retrato da próxima safra, mesmo antes da colheita, observando o que aconteceu com o clima.
Com a análise individual desses produtores, conseguimos fazer. Conseguimos estender os danos causados. Inclusive, faz parte do complemento desses dados meteorológicos o desenvolvimento de fatores de penalização. O que, que seria isso? Baseado em fatos históricos, nós vamos conseguir identificar, através disso, acúmulo de chuva, temperaturas médias máximas, médias mínimas, o quanto vai estar diminuindo a produção. Então, nós estamos trabalhando...
Fazendo uma comparação com o que aconteceu lá atrás.
Perfeito. Nós estamos determinando uma equação. Essa equação vai mostrar a lógica que esses fatores afetam na diminuição ou no dano ao café. Isso está em desenvolvimento, em pesquisa.
A partir de quando isso deve estar pronto?
Está em fase de aferição. Isso mais uns 3, 4 anos de aferições. Nós temos convênios com universidades renomadas do Brasil... Unicamp, UFLA, universidades de conceito, com grandes professores trabalhando para o desenvolvimento dessas equações.
Mas enquanto essa informação não fica disponível, o produtor pode participar também. De que forma?
O produtor pode participar de duas formas diretamente. Primeiro, coletando as informações que estão disponibilizadas a todos e a todas no site da Cochupé. Fazendo download de informações. É disponível esse download, tanto de série histórica como das análises. Pode também fornecer o dado que ele tem em suas estações particulares ou estações até não automáticas, mas logando, criando um login no site e disponibilizando esses dados para que se gere esses balanços hídricos de sua propriedade naquele momento.
Quer dizer, ele agrega valor à informação dele. O que ele tinha lá só de observação, de números captados, ele consegue ter uma análise em cima disso.
Perfeito. Ele não vai ficar só baseado numa distribuição média regional. Ele vai conseguir fazer as interpretações daquilo que aconteceu na sua propriedade. Então é muito focado, é muito pontual, é muito cirúrgico essa intervenção. Porque eu posso ter distribuições, grandes distribuições, como podemos ver aqui no balanço de chuva cerrado, como que aconteceu no mês de janeiro de 2019, por exemplo. Aqui nós temos regiões que no mês de janeiro choveu 48 milímetros. São essas regiões. Estão aqui no limite entre Coromandel e Patrocínio. Já em azul, nós temos acima de 200 milímetros. Então você vê que distâncias pequenas com resultados muito discrepantes. Se você analisar 2018, você consegue enxergar também uma disparidade muito grande, indo de quase 300 milímetros para algo em torno de 40 a 60 milímetros.
E é engraçado que a gente consegue comparar, né, a diferença dos anos, inclusive, né? Esse ano a gente vê que teve um problema de distribuição de chuva maior.
Sim, janeiro foi um ano, foi bem complexo. Ele se assemelha muito a janeiro de 2014 aqui no Cerrado. Lembrando que em 2015 nós tivemos um problema sério de produção aqui no Cerrado, com peneiras muito pequenas, cafés de baixa qualidade, tivemos dificuldades para cumprir contratos de qualidade. E culminou em 2017 essa sucessão de infortúnios climáticos com a baixa produção no Cerrado. Então dá para tentar intervir e não deixar acontecer de novo esses danos.
Olhando para os mapas e comparando janeiro de 2019 com janeiro de 2018, a gente percebe que realmente tem uma condição pior aqui, porque a maior parte do Cerrado está aqui com níveis bons de chuva.
É, nós temos que imaginar que seriam necessários aí a partir de 100, 120 milímetros. Então nós tivemos em janeiro de 2018 excedentes muito bons. Já em janeiro de 2019, nós tivemos déficits. Se coincide, por exemplo, aqui eu tenho uma área com 60 milímetros. Se eu tenho um cafezal que não está bem formado ou um sistema radicular deficiente, os danos certamente serão muito grandes. Já em 2018, isso, o dano foi menor. Lembrando que a fisiologia do cafeeiro, ela não se manifesta somente no ano. Nós temos 2 anos para fazer essa análise e entender em que momento nós vamos depreciar a produção desses cafeeiros.
E as chuvas de janeiro, elas são importantes para o cafezal, para a produção?
Certamente, as chuvas de janeiro são muito importantes para o cafezal, porque na maioria das vezes coincide com o período crítico fosforada, que em torno de 90 a 120 dias é o momento máximo de enchimento dos grãos. Todo o meu prejuízo que ia acontecer vai se localizar aí. Então, de 3 a 4 meses pós-florada, se eu tiver momentos de veranicos aí de 10 dias, onde as raízes não conseguem obter essa água do solo, eu vou ter problema sério. Lembrando que não é só o problema de água, eu tenho o problema de temperatura. Eu tenho uma fotossíntese que, a partir de um dado temperatura máxima, por exemplo, 32 graus, aproximadamente, ela diminui muito a eficiência, quase chegando a anular. E se você tem um dia onde a temperatura, a partir das 9 da manhã, já começa com 28, 29 graus, eu deixo um período muito curto para que o cafeeiro produza a fotossíntese, que faça a fotossíntese. Então isso é preocupante. Eu vou ter menor enchimento de grão, menor produção, menores grãos. Então é tudo um fator conjugado.
É por isso que muitos produtores acabaram reclamando, inclusive, de que mesmo com irrigação, a produção acabou ficando, em alguns momentos, abaixo do ideal. Por causa das altas temperaturas, então. Tem influência direta.
Influência direta. Quando eu tenho mais temperaturas cada vez mais altas, eu tenho uma evapotranspiração, a planta passa a consumir muita água para refrigerar-se, para manter a temperatura ideal. E ela gasta energia com isso e não produz o que ela teria que destinar aos grãos. Então a planta se defende, fica naquele momento de combater aquele excesso de temperatura, gastando energia, e não disponibiliza essa energia, essa fotossíntese líquida, para enchimento de grãos. Então, nesses locais bem focados, bem pontuais, eu vou ter diminuição de produção.
E como é que essas informações ajudam na tomada de decisão? Dá para socorrer uma lavoura, por exemplo?
Dá. Essas informações são importantes porque nós temos disponibilidades do dia anterior. Eu consigo gerar um balanço hídrico de ontem, da minha estação meteorológica. E se eu forneço dados, se eu carrego os dados no sistema, eu tenho da minha propriedade. Outro fator que deve ser levado em consideração são as práticas culturais para fazer o maior aprofundamento de raízes possível. Então, trabalhar com correção de solo, com adubos de alta liberação, com boa capacidade, organominerais, gesso, calcário, com plantios em locais e solos profundos, isso é vital para ter uma cafeicultura de sucesso.
Para fazer alguns desses manejos, eu preciso ter uma reserva hídrica no solo, um solo úmido.
Sim, você tem que trabalhar isso cada vez mais acumulando matéria orgânica. Matéria orgânica é o que mais vai trabalhar no armazenamento hídrico do solo. Então eu tenho que fazer matéria orgânica, eu tenho que ter plantas intercalares, eu tenho que providenciar o aprofundamento das minhas raízes. Isso é vital para que eu tenha água e que a minha planta consiga buscar essa água e se estabelecer de acordo.
Agora, qual é o próximo passo? A gente até agora, então, está analisando o que já aconteceu. Vai dar para saber fazer a prevenção para o que vem por aí?
As previsões são algo bem complexo, exige um trabalho muito detalhado. Existem empresas privadas que se dedicam a esse trabalho. Esses serviços têm ficado muito mais em conta hoje para o produtor. E lembrando que um prejuízo, uma frustração de safra, tem um efeito danoso muito grande para a renda do produtor. Então, esses serviços, como o seguro rural, que é algo muito importante também para garantir a produção, são vitais para a agricultura, para a cafeicultura atual.
Pois é. Tá, então, informação é importante para a tomada de decisão. Esse é o resumo do que a gente falou tudo aqui, né? Quando você conhece o que está acontecendo com a sua lavoura, você é capaz de tomar decisões mais precisas e evitar ou minimizar prejuízos, certo?
De acordo, corretamente. Então, eu tenho que trabalhar minhas informações localmente para que a minha atitude, que a minha decisão seja correta para a minha lavoura. Eu não posso basear em dados históricos. Nós estamos mostrando algo que traz a história e que traz o tempo até ontem. E, fatalmente, vamos evoluir com os trabalhos para fazer as previsões, as simulações de cenários e saber se vai produzir de acordo ou não com a nossa capacidade, com a nossa necessidade.
Fica a dica, então, para você, produtor, que acompanha o site da Cochupé, tem um espaço dedicado especificamente à questão da meteorologia aí. E, enfim, procure entender, procure saber como o clima pode influenciar na sua produção, na sua produtividade no final das contas. É bastante interessante. Obrigado, viu, Guerreiro, pela sua participação. Quer complementar alguma coisa?
Eu só gostaria de deixar, para mais informações, o nosso departamento de geoprocessamento, ele fica em Monte Santo de Minas, ao cargo do meu colega Éder Ribeiro, que terá o maior prazer em tirar dúvidas de quem as tenha. E fica aí a nossa dica aí de procurar o Éder Ribeiro, Monte Santo, Departamento de Geoprocessamento Cochupé.
Tá aí a dica, então. Obrigado, Edson Guerreiro, pela sua participação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações e mais destaques.